As conversas, os eventos, as entrevistas e as reportagens. O que acontece passa na 91 FM. De segunda a sexta, ao longo do dia e ao sábado, o compacto entre a 1 e as 2 da tarde.
O futuro da Pera Rocha está a ser debatido hoje e amanhã em Óbidos. O Congresso Interpera junta cerca de 200 intervenientes, entre portugueses e representantes dos quatro cantos do mundo. Filipe Ribeiro, presidente da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, traçou à 91 as linhas orientadoras deste Interpera 2024.
Portanto, em relação à Pera, é o maior evento de nível internacional, uma vez que é europeu, mas estende-se a vários países do mundo, e é importante porque, no fundo, ele é organizado em várias geografias e este ano coube-nos a nós organizar, em conjunto com a Areflo, que é a associação que organiza connosco, e a ideia é trazer os experts e o tema da previsão de colheita para, no fundo, traçar planos técnicos, mas também comerciais em relação à cultura da pera e o posicionamento, que sem dúvida é importante, do nosso país e da nossa Pera Rocha em relação àquilo que é a pera e a panorâmica do mundo.
Portanto, a pera neste momento é a fruta mais exportada por Portugal, é isso?
Portanto, a pera, já há uns anos esta parte, está no topo das frutas mais exportadas do nosso país. E é talvez, foi a primeira a ser exportada com maior dimensão dentro das hortofrutícolas. A pera foi a primeira a ser exportada com maior importância, quer em valor, quer em volume.
E neste momento, com todos estes tumultos mundiais que estamos a viver, também com a questão das alterações climáticas, quais são os principais desafios que os senhores vê no horizonte, tanto para produtores como para o próprio fruto e para a sua sustentabilidade?
Portanto, há muitos desafios, desde logo pelas alterações climáticas, não é? E que têm prejudicado bastante, a nível geral, a produção de pera um pouco por toda a Europa, e em particular também connosco e nos países do sul da Europa. E depois há os desafios de ordem também comercial, onde entram realmente esses conflitos, etc., que alteram um pouco aquilo que é o comércio a nível mundial. De qualquer forma, portanto, quando há uma problemática, também há esperança e também há aquilo que nós desenhamos para, no fundo, fazer face às dificuldades e torná-las em oportunidades, que é isso que também vamos abordar nesta conferência.
E quais serão esses próximos passos a dar? Consegue deixar aqui algumas dicas sobre isso?
Portanto, os próximos passos. Portanto, há passos de curto prazo, há passos de médio prazo. Portanto, um dos passos é nós também comunicarmos, quer com os consumidores, quer com as autoridades locais, quer com as autoridades nacionais e europeias, um pouco aquilo que são os desafios que temos em relação às alterações climáticas, mas também àquilo que é a perspectiva da pera enquanto cultura, e como é uma cultura anual, que não tem um ciclo anual, mas é uma cultura perene, está no terreno há vários anos, ela temos que lidar com as variedades que temos, portanto, e a curto prazo, portanto, no fundo, é procurar soluções para fazer face a estas dificuldades e a estas alterações climáticas. A médio prazo será realmente alterar algumas regras de nível europeu, o que também é importante para o setor. Por outro lado, também comunicar com o consumidor para conseguirmos valorizar o produto, e sem dúvida que nós temos uma forma coletiva, que é a pera, a Rocha do Oeste, que é uma marca coletiva, e a longo prazo será começarmos um programa de melhoramento. Ele já foi começado, mas no fundo é dar corpo a esse programa de melhoramento, para de futuro termos uma pera rocha mais preparada para aquilo que são os desafios, quer ao nível da resistência, ou de alguma resistência que se possa dar a algumas doenças mais complicadas, mas também melhorar aspectos como o sabor, como até o próprio produto, sem esquecer que a pera, dadas as suas características, e a pera rocha em particular, não é à toa que ela tem sido bastante exportada e acaba por ser um produto desta região, da região oeste, mas ela é valorizada também pelo facto de ser resistente à manipulação e também conseguir chegar com muito boa qualidade ao consumidor. quer a nível nacional, quer a nível da exportação.
E precisamente devido a essa questão que estava a abordar da própria resiliência do fruto, dados os movimentos mundiais que se têm instalado relativamente à utilização de alguns produtos químicos, nesta produção em massa, como é que vocês, enquanto associação, olham para este fator da utilização dos químicos no controlo de certas doenças? Há uma abertura para processos mais, passo o termo, ecologicamente sustentáveis? Como é que vocês olham para essa questão?
Pronto, aqui a questão é lidar com a natureza ou lidar com um produto com história como a pera roxa, no fundo é um equilíbrio. Portanto, e o que nós pretendemos é que esse equilíbrio seja feito sem fundamentalismos ou sem... Portanto, isto é, no fundo, como as decisões que tomamos, em que podemos dar passos à frente e poder dar passos atrás, para, no fundo, estarmos mais preparados para aquilo que são os desafios futuros. Mas, por outro lado, também, não nos podemos esquecer que houve uma evolução muito grande ao nível da segurança alimentar. Portanto, foi feito um caminho. Nós hoje consumimos um produto com uma garantia, quer em termos daquilo que são os produtos que se utilizam, quer a nível de análise de resíduos. Tudo isso evoluiu de uma forma em que hoje o consumidor tem uma garantia do produto que consome e que é controlado, e que por nós também a forma de produção também foi alterada. Hoje 100% dos produtores praticam a produção integrada, e aquilo que nós queremos no fundo é este mesmo equilíbrio. Portanto, uma vez que falamos de uma cultura que é anual, estamos a lidar com invernos cada vez mais amenos, o que também dificulta um pouco aquilo que é a quebra de ciclo das pragas e doenças, mas também é importante a União Europeia ter sensibilidade, portanto, tendo mais decisões técnicas e menos, por vezes, algumas até de duvidosa validade técnica. Isto porquê? Porque às vezes é fácil, se quisermos uma mensagem que passe mal, é fácil ela passar, com algum alarmismo, mas a verdade é que nós temos que pensar acima de tudo da técnica, e é verdade que a técnica aumentou bastante. Se pensarmos, o tecido empresarial hoje está com uma quantidade de técnicos como nunca teve no setor. Isso também nos dá segurança ao nível da produção. Agora, uma coisa também é verdade, os decisores políticos não podem fazer ouvidos mudos aos técnicos e têm que, no fundo, também terem atenção àquilo que são os estudos e o que está comprovado para nós fazermos face a essas pragas e doenças, que no fundo o que nós fazemos é promover o equilíbrio dentro do pomar, que não deixa de ser um ecossistema tal como os outros, não é?
Muito bem, só mesmo para fechar, ao todo estarão reunidos em Óbidos talvez algumas centenas de pessoas, digo.
Estão cerca de 200 pessoas, portanto, o evento vai decorrer pelos vários concelhos, portanto, não só Óbidos, mas também os concelhos da região Oeste.
Interpera 2024, com uma agenda cheia para estes dois dias, 26 e 27 de junho.
Exatamente, portanto, vamos visitar vários concelhos, entre Pomares, Centrais Fruteiras, o próprio Instituto de Investigação, o COTN, à volta digamos, da região. Vamos também ter um almoço na Adega da Vermelha, para também dar a degustar aquilo que são os produtos regionais. E depois temos em Óbidos o dia das conferências, e terminamos com o Ministro da Agricultura, que teve a amabilidade de aceitar o nosso convite e que vem encerrar a sessão daquilo que são as jornadas. Portanto, vamos ter visitantes de muitas geografias, são 200 participantes. Portanto, e esperamos que tudo, e que também demos uma imagem boa do nosso país e daquilo que é a nossa cultura e a nossa tradição, quer em nível do turismo, quer a nível também do património que temos para mostrar.
91 FM. Se é importante, nós estamos lá.